Norma Urbana Culta, Bobina número 36, Inquérito Brasil, São Paulo número 106, Elocução e Atitudes Formais, Tema, Direito Tributário, Imposto de Renda, Número do Informante, 125, Sexo Masculino, 32 anos, Documentadoras Berenice e Maria Tereza, Data, 5 de outubro de 1972, Duração do Inquérito, 47 minutos, Pista 1, de 44 a 748 giros. Gravador marca National, modelo RQ501S, número 53.859. Condições do registro normais.
Gravação do dia 5 de outubro de 1972.
Então, você pode fazer aqui?
Não. Agora seria bom vocês contarem qual é a proposta da gravação.
Ah, é uma gravação sobre a maneira de falar com os universitários.
Bom, vamos começar mais rápido? Porque eu vou ter que sair um pouco mais cedo hoje. Deixa nós parar, mãe. Após as doações, são prêmios e bolsas. Prêmios, nome completo seria um prêmio de estímulo à produção intelectual. É o nome que consta do regular da Declaração do Imposto de Renda. É, item 7. A produção intelectual. Gastão Vidigal é um deles, né? Uma vez por ano, algum de vocês aqui ganha esse negócio.
Esse é
batimento?
É.
Não, não. Se o Gastão Vidigal fosse uma pessoa física que fizesse a doação desse prêmio, ele poderia abater. Então, o que significa isso? Por isso, simplesmente que determinada pessoa física, em querendo, poderá separar a parcela do seu rendimento e instituir um prêmio. Supondo que o Gastão Vidigal fosse vivo, e ele, pessoa física, instituísse esse prêmio, ele poderia abater do rendimento tributário a quantia que ele destinasse a esse prêmio. Pois bem, todo e qualquer? Não. Existe determinado pré-requisito. Primeiro, esse prêmio terá que ser distribuído não pela pessoa física, mas ele terá que ser distribuído por uma entidade reconhecida pelo governo como científica ou cultural. Em segundo lugar, terá que ser de acesso ao público, ou seja, de livre inscrição. Em primeiro lugar, terá que ser o prêmio distribuído por uma entidade reconhecida pelo governo como de caráter científico. Correto. É. Em segundo lugar, tem que ser de livre acesso ou livre concorrência. Isso para evitar que eu institua uma bolsa para dar para meu filho. Onde é que foi? Certo, e segundo tem que ser de livre inscrição, livre concorrência. A seguinte é relativamente remota para vocês, que é a prospecção de jazidas. É um incentivo à prospecção de jazidas, certo? O desenvolvimento dos chamados recursos minerais. Veja bem, não é para ser garimpeiro, hein? Não. É por isso simplesmente feito que vai jogar determinada quantia de dinheiro da renda dele para fazer prospecção de jazidas. Porém, como isso não diz respeito a nenhum de vocês, a gente pode pular essa parte, né? É? Mas como pessoa jurídica, não como física, né?
mas quando ele pode ser
e ele faz com pessoa física despesa de prospecção? Ah, mas é prejuízo para ele. É prejuízo para ele porque, veja bem, isso aqui não é dedutivo do imposto a pagar, isso aqui é dedutivo da abatível da renda bruta. Eu faço que toda a despesa que ele fizer na Caraíbas é despesa operacional direta.
Correto?
Hã? Não tem uma vantagem igual ao montante de dinheiro que se aplica. Você tem uma vantagem proporcional à sua alíquota do imposto de renda. Quando você tem uma alíquota de 30%, você fazendo uma despesa de prospecção, seria necessário você querer começar um negócio, certo? É necessário. De qualquer jeito, você poderia talvez reduzir sua alíquota tributária de 30% para 20%. Essa é a vantagem.
Por exemplo, existe uma companhia que faz uma prospecção. O indivíduo, por conta própria, ele resolve fazer uma prospecção a favor da companhia. Por um acaso, ele é acionista.
O que provavelmente o fisco vai arguir, com grande possibilidade de ganhar, é que, no caso, você está fazendo alguma coisa que está doando à companhia, certo? E, na realidade, tal coisa poderia ser perfeitamente feita pela própria companhia e lançada como despesa operacional. Além do mais, você precisava desenvolver os dois modelinhos para ver qual saía mais barato, né?
Mesmo que fosse, podia ser encarado com uma redução legal?
Não, mas como uma diminuição do imposto de renda da pessoa física de maneira não legal. Não é distribuição disfarçada de lucro. Como é que você encararia como distribuição disfarçada de lucro?
Eu encararia o seguinte, em vez de ele jogar com despesa operacional, ele deixa ser tributado na empresa como 30%. Consegue, às vezes, um abatimento na pessoa física, e vai cair, se tivesse uma taxa superior a 30%, cai com uma taxa inferior.
É, mas a distribuição disfarçada de lucro pressupõe que o dinheiro já estivesse em poder da companhia para ser distribuído a ele, pessoa física, certo? Na realidade, o que acontece é o inverso. É ele que distribui um lucro para a companhia, lucro entre aspas, certo? E diminui o seu lucro tributável como pessoa física.
Não.
É, e por último, despesas com instrução. Essa tem uma limitação. Ela não pode ser em si superior a 20% da renda bruta do contribuinte. E o que seria despesa com instrução? É despesa com instrução própria e despesa com instrução das pessoas físicas que estão contidas dentro da declaração de imposto de renda daquele indivíduo. Entendeu?
Esse limite de 20% há maneira de tentar
elevar? Tá. Não, você tentou do lado errado. Você pode mexer dos dois lados, ou nos abatimentos, e tem esse limite de 20%, ou você pode mexer nas deduções cedulares. Você trabalha. Eu suponho. Trabalha. Então você recebe salário. Se você recebe salário, você vai ter na cédula C possibilidade de deduções de despesas necessárias à percepção do rendimento enquanto aperfeiçoamento cultural. Assinatura de revistas, livros, mesmo esses cursinhos mais rápidos, certo? E, no abatimento, então você vai jogar realmente as despesas com instrução propriamente dita. Cursinho de inglês... Certo, mas é porque você pegou só... Mas é que você pegou só no abatimento, em vez de pegar na dedução também. Se você mexer no abatimento e na dedução, você consegue. Você precisa mexer dos dois lados. Não, é lógico que se você, por exemplo, administrador de empresa é pouco diferente do bancário.
Não,
o que acontece é o seguinte: se você, por exemplo, é bancário, Agora você não vai deduzir livro de física nuclear na tabulação. Certo? Mas você vai poder abater como educação própria se você estiver fazendo um curso de física. Na tabulação você vai abater coisas correlacionadas com a fonte produtora do rendimento. Então, se você é administrador de empresa e assina a RAI, você vai fazer dedução. Porém, se você, além de ser administrador de empresa, enquanto atividade profissional, você está fazendo um curso de, sei lá, qualquer coisa, de extensão universitária, não ligada à administração da empresa, então você vai para fora do abatimento. Mesmo bancário, quer dizer, aí eu não sei, não li esse negócio do bilhões, mas eu discordo dele, porque se o bancário, por exemplo, estiver fazendo um curso patrocinado pelos sindicatos bancários de aperfeiçoamento, sabe, como melhorar o sistema contábil da empresa, como ter um caixa mais eficiente, e for pago esse curso, isso é ligado à CBC. Quer dizer, na realidade, você pode mexer com esses dois dados.
Nessa parte da CBC, existe uma série de eleições que podem ser feitas sem comprovação.
5%. Até 5%. É subscrição de revistas.
Tem que ser na parte do abatimento, tem que ser comprovado.
Tudo comprovado.
Por que eu posso, teoricamente, eu não vou levar nada dentro da CBC como abatimento?
Teoricamente. Na realidade, você teria que jogar, se você quiser evitar briga, você vai ter que jogar na célula C a parte de revistas, cursos paralelos. E no abatimento, o curso da escola.
Esses três por malandro jogar 100% sem comprovação na
célula
C e a revista de administração joga no abatimento. E joga tudo para abatimento e joga 5% sem comprovação na tabuleira.
Pode, veja bem, o que acontece? Pode. Você vai, no abatimento você vai comprovar. Na dedução celular você não vai comprovar nada. Até 5%. Certo? Então você tira de cara 5% ali. Depois, no abatimento, você, em comprovando, você vai tirar mais 20%. Tá? Daí dá. É o que acontece muito com a cédula C e cédula D. Eu, por exemplo, posso assinar determinada revista, ou como professor ou como advogado. Ela me interessa para os dois lados. Correto? Entretanto, eu tenho possibilidade, ou a faculdade, de deduzir até 40%, ou tinha, até 40% da cédula D, sem comprovação. Correto? Então eu poderia deduzir de início 40% da célula D sem comprovação, poderia, ao mesmo tempo, deduzir 5% da célula C sem comprovação, e poderia jogar algum curso que eu tenha feito, como abatimento para a educação. Até hoje não me pegasse.
Mexe
20%
sem comprovação
e até 40% com comprovação.
Até não é mais um
ano que vem.
É?
Não é mais.
Tem limite ao ano que vem.
Então, esse ano aqui não comprova nada, de
20%
comprova.
Comprova.
Direto 20%, depois
do precedente. Precedente comprovado.
Mas o ano que vem, não, mas tem que comprovar.
É? Ah, essa é uma briga. Eu acho que tem que, eu acho que tem que comprovar tudo. Tem um artigo que saiu no estado de São Paulo há algum tempo, um professor de física de aula, que é o professor Costa, que ele acha que é comprovável somente os 20
CDs.
Olha, na realidade isso é realmente teórico, porque tem muita gente que fez a redução de 40% direto sem comprovação e até hoje está...
Mudou
ano passado, dia 30 de dezembro, no fim do ano passado foi comprovado. Agora, o real sistema começa ano que vem, né?
Tem comprovação.
Livro caixa. E daí começa com a série de coisas que nós estamos discutindo na outra aula, né? O que seria a despesa necessária para a percepção do rendimento. Viagens, almoços, jantares, festinhas, etc, etc. Bom,
de todos esses abatimentos, você separa aqueles primeiros, que são MEP, pensão alimentícia, dependentes. Esses são abatimentos sem limite, ou seja, eu posso ter despesas abatidas que vão levar minha renda tributável a zero. Médico, dentista, do hospital, em casos familiares e pensão de alimentos. Esses abatimentos, eles não têm limite. E por não ter limite, eles podem levar minha renda tributável a zero. As outras todas restantes, a soma delas não pode passar de 50% da renda tributária. Todas as outras, a soma delas não pode ser superior a 50%. Sendo que a educação ainda tem um limite dentro dela própria, certo? De 20%. Quer dizer, a educação não pode ser superior a 20% da renda tributária. Porém, a soma de todas elas, menos essas três fusões, não pode ser superior a 50%. Hã? A soma.
Não pode ser superior a 50% da renda tributária.
Não, porque, quer dizer, no fundo está, mas é um item separado na declaração de imposto de renda. Você tem rendimento bruto, menos deduções, que é igual a renda bruta, menos abatimento, igual a renda tributária. Isso aqui não poderá ser maior que 50% disso aqui. Isso aqui, suponhamos que seja 10 mil, vai dar 8 mil, isso aqui vai ser 4 mil. Certo, então, isso aqui é 2 mil. Isso é 8 mil. Então, isso aqui não vai poder ser maior que 4 mil, 50%. Da renda bruta, que vai me dar uma renda tributável igual a 4 mil. Sobre o qual? Hã? Tributável ou líquida, né? Renda líquida. Renda líquida tributária. É o mínimo. Só que a única coisa que eu botei é 1,57 de 12%. Certo? E sobre o restante, sobre isso aqui, eu vou aplicar a tabelinha progressiva. Que vai me dar imposto a pagar. Isso é, quem preenche declaração de imposto de renda consegue visualizar isso.
No caso do senhor Jamboloco, o senhor estava interessado em saber a parte de incentivo, se o senhor fizesse com análise também, porque se o senhor chegasse a mesma planilha no último 30%, seria mais interessante o senhor deixar como rendimento da empresa, no caso do serviço, do que como rendimento da pessoa física, porque a empresa pode jogar muito mais.
Olha, eu não esperava que ninguém entrasse em serviço fiscal, principalmente por um fator que não daria certo.
Não pode ser na renda bruta.
A renda bruta, porque a renda tributária vai ser renda bruta menos abatimentos.
Não, como?
Se uma pessoa está pagando isso, então, no meio desse período, a coleta de 25 anos,
será? Não, isso não é bem por duodécimo, mas é por quantia efetivamente gasta no ano base, né?
Até
o momento que ele foi se defender. Bom. A partir daí, nós teríamos com essa parcela aqui, poderíamos ainda agregar dentro disso, ou aqui variando, os chamados investimentos de caráter social. E nós não vamos falar aqui, porque são chamados incentivos fiscais, cujo trabalho proeficiente foi elaborado. Quer dizer, o que vai acontecer aqui na realidade é que quando chegar o trabalho ficar pronto, vira um grupo que vai falar sobre subscrição de ações, mudança de DNA, ou 157, obrigações que a cidade do Jornal Nacional, que são vocês, né? Então daí vocês virão aqui à frente, cada um vai expor para nós do outro lado. Com isso nós ganhamos tempo. Então, vencida essa etapa que vocês vão fazer, podemos ir para frente. Começar a ver os pontos de ponto. O que é desconto de fonte?
Quando você recebe, já vem descontado uma quantia. Uma porcentagem daquela que você recebeu. E posteriormente tem um novo desconto. Aí você tem um.
Dois pontos.
Não.
Tem uma
na ponte e depois.
Duas vezes?
Na realidade, determinado rendimento que o sujeito percebe, ele vem, a fonte obrigada a segurar determinada parcela. Obrigada. A segurar determinada parcela, chamada desconto de fonte, cuja parcela segurada, o contribuinte vai descontar do imposto a pagar no fim. E não desconta duas vezes. A quem compete esse desconto de fonte? Todos?
Não, a quem recebeu o recebimento?
Se, por exemplo, eu sou uma empresa, você paga para mim, você desconta na fonte?
Eu pago, tem vínculo empregado.
Se eu sou uma empresa, não tem vínculo empregado.
Se o senhor
é uma empresa, eu pago.
É.
Não vou entrar na conta.
Só a pessoa do
meu. Eu sou uma empresa, uma SA. Eu acho que uma assessoria para a empresa dele.
A empresa? Nada.
Ele vai me pagar.
Só o que foi
Não, em relação de empresa para empresa, a retenção de
fontes. Só se for de serviço,
foi assim. Jeito nenhum.
Só se fosse empresa para empresa?
É.
Claro.
É.
Não depende da empresa. Se for para uma empresa de sociedade civil,
já descobrimos uma. Quem mais?
Se for uma empresa individual,
Não. Tem algumas exceções. Na relação de empresa para empresa, a regra geral é não retenção de fundos. Porém, existem duas exceções principais. A primeira delas é pagamento à sociedade civil de prestação de serviços. A. A segunda delas é quando uma empresa paga para outra empresa, sendo esta empresa executora de obras públicas. 3%.
Qualquer tipo de sociedade,
não? Qualquer tipo de sociedade. Eu tenho quando quem paga entrega o primeiro X menos
3%. Então quem recebe é uma sociedade civil.
Uma sociedade comercial executora de obras. Ah, uma sociedade civil.
Quem recebe? 4%.
A primeira, a 4, a segunda, a 3.
Isso aí não é.
Não, não é não. Isso é desconto de renda. Desconto de renda na conta.
Tem uma firma de emprego.
Não, qualquer outra coisa. Hã? Não, não. Isso é outra coisa. A retenção de imposto de renda na conta. Não é calção, não. Inclusive, a calção pode ser maior ou menor que 3%. A retenção de imposto de renda na conta. É devido ao fato, pura e simplesmente, que determinadas empresas quebraram. Tá? E o governo está sem receber. E o que se reclama hoje em dia é que a alíquota de 3% é excessivamente alta em relação à lucratividade do empreendimento.
Pode
fazer na conta. Quer ter 4%.
O senhor me sugere se vai colher a lista?
4. Hã?
5. Ela trabalha 90% dela para a obra particular e faz uma obra pública.
Ué, quem paga é o governo, não é o governo.
Aí
vai quando?
É, só quando o governo paga.
É porque só entra no tal,
né? Tem coisa
deductível
do imposto
que vem trabalhando. Ah, sim, o ponto de fonte é
o adiantamento. É uma empresa construtora, aí passa um projeto e executa esse projeto. E ela cobra todo o valor do projeto, ela não discrimina quanto é a parte do projeto, quanto é a parte do projeto.
3%.
Mas sobre o projeto não é executado.
Mas veja bem, tipo assim, esse raciocínio seu, ele é válido por outro lado. Ele é mais complicado por outro lado. Porque pelo projeto você vai pagar ISS. E pela obra, se você utilizar material de outro ou produzir o material, você tem grande chance de pagar ICM. Correto? Então você teria que dividir o que é obra e o que é projeto. E a tendência, essa briga existe na realidade. A tendência é você dividir, é você carregar o projeto, porque a alíquota de ISS é menor, consequentemente você diminui o volume. A solução prática para evitar qualquer conflito é criar duas empresas. Uma delas faz só projeto. E a outra faz só a execução da obra. Essa é a saída real que várias empresas grandes aqui em São Paulo têm. Divide, duas pessoas jurídicas, uma só para o projeto e outra só para a obra.
No caso da nossa prova, quando a
sociedade
civil, o caso que passa por ela, então ela era descontada na conta.
Como adiantamento.
Mas não
é que a empresa que pode ter é que tira um pouco do seu capital de giro.
É, mas a influência não
é. O imposto a pagar vai ser o mesmo.
É a mesma coisa, porque é mero adiantamento. Porque mesmo se você, como pessoa jurídica, sociedade civil, prestação de serviço, tiver descontado na fonte mais do que o imposto a pagar, você tem devolução. Quer dizer, no fundo vai dar a mesma coisa. Esse recolhimento de fontes, ele tem que ser feito no máximo até 30 dias após a retenção. Ele tem que ser feito no prazo máximo de 30 dias após a retenção. Agentes em sucursais de pessoas jurídicas no exterior, o prazo é de 120 dias. Agora, umas peculiaridades. No exterior, tem o prazo dilatado para 120 dias. Agora, no caso das pessoas residentes domiciliadas no exterior, o recolhimento de fonte, ele não é pela remessa.
é feito pelo crédito. À medida em que eu escrevo nos livros crédito a favor da empresa tal, ou seja, que a empresa tal tenha disponibilidade, aí voltamos à nossa briga de facturador de imposto de renda, é devido o desconto de imposto de renda na fonte. Quando da efetiva remessa, se houver variação cambial, então recolhe essa diferença.
Onde é que sai
no jornalista do 25,33? 25,33. Desconta. Quando se acredita, desconta na hora. Depois, na hora da efetiva remessa, se houver variação cambial, recolhe essa diferença. Não tem diferença
para a pessoa.
Lá fora é tudo a mesma coisa.
Essa ajuda ficando, uma dedução na fonte. Depois, no começo do exercício, no fim do exercício, tem que ter mais. Quem é que vai receber?
É simples, você vai remeter, sei lá, US$1.000. Faz US$1.000 é igual a, suponhamos, 2, 3 milhões de cruzeiros. Então você desconta 25% do seu contrato de dia. Na hora da efetiva remessa, US$1.000 vão valer 6 milhões e meio. Então você vai ter que recolher 26% sobre 500 cruzeiros.
É melhor, gente. A retenção de fontes na relação pessoa jurídica para pessoa física, ele tem uma variável. Vocês conhecem o que vocês têm desconto. Ou existe uma relação de emprego da fonte pagadora com a fonte recebedora, ou não existe. Em existindo relação de emprego, o desconto de fonte é progressivo, que vai de uma alíquota de 3%, se não me engano, até 15%. Em não havendo relação de emprego, o desconto é fixo, na base de 8%. Em qualquer uma das duas situações, é mero adiantamento, ou seja, a pessoa física poderá e deverá, no fim do ano, ao encerrar o seu exercício, deduzir o imposto a pagar o montante descontado na fonte. Se o desconto de fonte não for efetuado pela pessoa jurídica, a penalidade não caberá à pessoa física, porém a obrigação de retenção pertence sempre à pessoa jurídica. Por outro lado, se a pessoa jurídica retiver o imposto na fonte e não recolher, vai caracterizar o chamado crime de apropriação indébita, que da cadeia. Na realidade, por isso, simplesmente ele está tirando, a empresa tira um dinheiro meu para pegar para o governo. Se ele for no bolso,
a mesma coisa do BI.
Quando chegar IPI, nós vamos ver, não é mais complicado. Porém, se antes do promotor oferecer a denúncia contra o industrial, é lógico que a denúncia não é contra a indústria, porque a indústria não pode ir para a cadeia, mas contra o industrial, se ele cobrir o dinheiro, mais conversão monetária, mais juros, etc., então a pena desaparece. Porém, esse é um dos casos de imposto de renda que dá cadeia. E a tentação é grande, hein? Da empresa descontar na fonte e não recolher. Quando dá um aperto de caixa, ou coisa que vale, a ideia é, vamos pegar esse e depois a gente acerta. Quem complementa é a empresa. O problema que vai surgir nesse caso que você está levantando é o seguinte. Se, não é despesa operacional, não é. Se, ao invés de recolher 8%, eles recolherem 6%, e depois vem um fisco e manda a empresa complementar, e a empresa complementa, poderei eu, pessoa física do outro lado da linha, me utilizar aqueles 2% a mais? Pode dizer?
Não.
Eu acho que pode. É discutível, é bem discutível. Eu acho que pode. Porque, na realidade, quer dizer, pode, mas vai dar quase no mesmo, né? Porque se eu colocar esses... Eu não abri mão da diferença de 2%. Eu, pessoa física. Certo? Eu abri 96% e entreguei ao governo por intermédio da empresa. Quem deu os dois foi a empresa. Então, se eu quiser me utilizar os dois, eu vou ter que oferecer esses dois como rendimento tributável também do outro lado, né? Mas, no fundo, eu acho que pode. Dá uma diferença pequena a favor do contribuinte, mas dá.
Mas, Eu acho que pode, mas só abre caminho porque sobre uma programação civil para tudo, mas como você vai comunicar com a empresa,
ah, isso sim. Mas vai ser um negócio tão pequenininho promover uma ação civil.
Vai ter uma obrigação de calcular correto,
tudo isso cada empresa. Só a
empresa.
Hã?
Pega o número empregado,
não, isso normalmente acontece com um ou outro empregado. É um desconto errado. Depois a empresa complementa, recolhe certo, porque o ônus do recolhimento é dela. Poderá o sujeito do outro lado da linha se utilizar daquele desconto de fonte que ele não pagou, porém que a empresa pagou? Porque se ele não pudesse utilizar, o que vai acontecer é o seguinte: o fisco vai ganhar duas vezes. Correto? Ele recolhe de um lado e eu não aproveito do outro. Então dá um caso interessante. Pode. Multa, correção monetária, juros de mora. A penalidade da retenção de fonte com não recolhimento é uma lei, provavelmente vocês viram no semestre passado, 4729, chamada Lei de Sonegação Fiscal. Define crime de sonegação fiscal. É bom dar uma espiada nessa lei, porque muita coisa que se faz normalmente, pensando que está navegando no Mar Azul, é considerado como crime e punível com cadeia, né? Então, de duas uma, ou consultem a lei ou deixem a marca de cigarro no fundo, ou depois levar o cigarro para a cadeia. Essa lei, que pela cara de vocês, estou vendo que vocês nunca viram ela. Bom, tem muita gente. Essa lei, ela tem duas variáveis. A primeira delas é, se o criminoso for primário, o primário, aí não quer dizer que ele seja primata, mas primário que ele não tenha cometido nenhum crime daquele tipo anteriormente, não. Ele vai, ao invés de pegar a cadeia, ele vai ter 10 vezes, uma multa de 10 vezes o valor do imposto sonegado. Porém, se ele não for primário, ele vai pegar a cadeia que vai até 5 anos.
Não paga multa.
Bom, a multa é uma punição, é troca de punição, tá?
Pode optar?
Não.
Cadê paga?
O que pode acontecer é você, em vez de não paga a primeira multa, 10 vezes, reincide, dá pra entender.
Não, mas se ele não pagar a multa, que você não recolhe? Ele vai para depois continua ainda a obrigatoriedade?
Continua. São duas coisas. Uma é a parte penal e a outra é a parte tributária, certo? A parte penal não exclui a parte tributária. Você continua devedor da coisa.
Mas se ele não pagar na primeira vez, ele multar em 10 vezes, ele não paga, ele está preso?
Não. O que vai acontecer, vão pegar o patrimônio da empresa, liquidar a empresa e o que sobrar...
Não,
o
não
de 1 a 5 anos. É, de 1 a 5 vezes o valor do tributo.
É. Se o jeito que pegou e não recolheu, gastou, não tem mais condição
de ver. Não, a vida inteira não. Ele vai pelo prazo determinado, certo?
Vai 5 anos.
A obrigação da empresa. Veja bem, o diretor vai para a cadeia por um ato que ele fez em nome da empresa. Essa é a punição dele, diretor. A punição da empresa é pagar um imposto, cujo patrimônio da empresa responde. Se a empresa não tiver patrimônio para responder, azar do negócio, certo? Uma coisa que amanhã você negocia com uma empresa e depois ela quebra, você não vai responder.
Fica na cadeia?
Fica na cadeia durante o prazo de 3 anos, 4 anos, 5 anos.
Eu não sei se você está turbinando, velho.
Se a empresa não tem quando poder recolher determinou o prazo de penalidade. E ele tem condições de, como pessoa física, recolher, ele é obrigado a recolher.
A não ser que ele tenha agido com. Ele tenha desviado o patrimônio da empresa para ele. Aí vai caracterizar um negócio muito importante chamado fraude contra credores.
Professor, a despesa do seu advogado, o diretor do tempo com a cadeia, são operacionais?
Para a empresa é. Para a pessoa física, não.
Poxa.
Bom, é interessante dar uma espiada nessa lei, porque inclusive essa lei ela define o que seja emissão de nota fria, recibo de favor, uma opção de estratagemas que quando a empresa está meio apertada, ela tem maneira de fazer. Bom, vamos ver o lançamento do imposto agora.
Lançamento do imposto?
É. A declaração da pessoa física, essa nós podemos pular, porque todos vocês fazem essa declaração. Você não faz a declaração da pessoa física? Quem não faz? Deixa eu ver, vamos fazer uma pesquisa.
Quem não paga imposto aqui?
Quem não faz declaração?
É tudo dependente?
É.
Que maravilha. Quantos não pagam imposto? Quantos não pagam? Bom, quem não declara não paga. Agora, quem soube? Bom, então, aí a opção trazer uma declaração de imposto de renda para mostrar. Vamos passar para a transparência, vamos deixar isso para depois. Passar para a transparência para mostrar. Vamos ver pessoa jurídica. Pessoa jurídica, é claro que nós não vamos ver como é que se preenche uma declaração de imposto de renda para pessoa jurídica. Mas, peculiaridade dela. Primeiro, a pessoa jurídica entrega o seu imposto de renda em escala. Por quê? Ao fazer seu registro na Receita Federal, a pessoa jurídica recebe um número. E esse número... E esse número vai determinar o mês e a quinzena do mês em que a pessoa jurídica vai ter que entregar sua declaração. Ou seja, não é como a pessoa física que entrega de tal data em aberto. Embora nesse último ano, agora na pessoa física, já tenha havido uma escala. Pessoas jurídicas de rendimento de tanto a tanto, de tal data. De tanto a tanto, até tal data. Mas é uma escala bem reduzida. Na pessoa jurídica, não. A escala é extremamente certa. Sociedades anônimas, de número tal, prazo de entrega, de tal dia. Entrega.
Da declaração.
E por que entrega? Aí vem a segunda peculiaridade. É que a pessoa jurídica, ela recolhe desde o primeiro mês do exercício financeiro. Porque ela recolhe por duodécimo. Então, suponhamos que o mês de entrega da pessoa jurídica que nos interessa seja março. Essa pessoa jurídica vai recolher por estimativa janeiro, recolhe por estimativa fevereiro, recolhe por estimativa em março. Em abril, ela entregou a declaração. Ela ali sabe exatamente qual é o imposto devido. Então, ela recalcula o montante já pago e continua pagando abril, maio, junho, julho, até dezembro. Ou seja, primeiro ela estima antes da entrega da declaração. Mesmo porque quando se paga em janeiro, não se tem ideia exata de qual foi o lucro tributário do exercício anterior. Mas dá no mesmo. Você ganha 2 meses. Hã? Bom, você também é a empresa que vai precisar desse cartão de 2 meses, pelo amor de Deus. Segundo e terceira peculiaridade, a retificação. A primeira é pagamento na época certa, a segunda é do Odessa, tá? A terceira é a retificação. A retificação poderá ser feita até o pagamento da primeira prestação efetiva, sem contar as prestações pagas anteriormente por estimativa.
É o primeiro pagamento efetivo.
E efetivo aí, quer dizer que eu não estou considerando as prestações pagas por estimativa.
Ou seja, só depois que ele receber a confirmação do imposto.
Correto. Até ele receber, ele pode retificar. Depois que ele receber, ele não pode retificar mais. Isso na pessoa física é extremamente importante, hein? Vocês entregam a declaração de imposto de renda. Daí, antes de receberem aquele envelopinho branco, descobrem que se enganaram ou se arrependem por medo que determinado tipo de rendimento não foi incluído na declaração. A retificação sem qualquer punição somente poderá ser feita até um dia antes do recebimento da notificação do pagamento. Depois do recebimento da notificação do pagamento, a retificação pode ser feita, mas deve ter punição. Você assina um papelzinho, né? Então.
Porque teoricamente eu posso ler no banco.
Ah, sim. Se você.
Não,
se...
Assinar,
ah, sim. Texto, bom, né? Se você for cúmplice com um gerente de uma fraude, né? Teoricamente você pode levar o seu raciocínio mais longe até. Tá? O gerente do banco quita os recibinhos e você não paga nada, ele vai dar fora. O resto.
Essa é
a melhor. Falta, só se você não confiar na capacidade do computador. Ué, e esse primeiro de você pegar, conversar com o gerente, colocar a gente do seu lado, abrir o envelope, fechar o envelope, falar não recebi nada, esse o que que é? É bem peninsular também, né?
Mas aí não é. Eu sei que eu tô errado.
Bom, você sabe que você tá errado nos dois.
Eu quero ganhar até o mundo.
Não, quer ver se ele percebeu.
Não, simplesmente, apenas que.
Seria olhar, você já sabe o que vai fazer.
É, os dois métodos você não pode dizer que sejam honestos, pelo menos, né?
Se fez uma besteira e está recolhendo imposto na mão, então tem desconto.
Aí você vai cair naquela retificação do. Tempo de fato é do erro de direito.
Pode
ficar depois? Erro de fato, sim. Erro de direito, não. Erro de fato, você erra quanto a... Deixa eu ficar bem. Metragem da coisa, por exemplo. Você erra quanto a soma ou subtração. Erro de direito, você erra quanto a figura jurídica do caso. O erro de direito é suscetível de verificação, porque é uma presunção que você conhece o direito. E o erro de fato. Não, o erro de fato você pode identificar. É lógico que mesmo o erro de fato você tem o próximo prescrição, né?
Porque se você fazer uma decisão, acabou, não tem
jeito. Aí é erro de direito, né? Erro de fato são erros de soma, erro de avaliação patrimonial, coisa do lado.
E é passivo?
Para mais sim, para menos não.
Eu
preciso
ver se
você consegue. 11 horas. Então, na aula que vem, nós vamos começar a ver o lançamento do imposto.